Declaro em nome de Deus aberta a 5ª sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé. Verificada a presença mínima de um terço dos vereadores, daremos início à reunião com o pequeno expediente. Senhor primeiro secretário, peça que faça a chamada nominal dos vereadores presentes.
Nobres colegas, atenção para a chamada nominal. Cláudia Aparecida da Silva Santos.
Presente.
Demilson Alves de Souza.
Presente.
Geis Bezerra de Oliveira. Gilson Jesus de Souza. Jackson Félix de Moraes, presente. Luiz Antônio Nunes de Souza.
Presente.
Murilo de Moraes Carvalho.
Presente.
Oliveira Souza Fleury.
Presente.
Reginaldo Rodrigues Ferreira.
Presente.
Sendo a ata da 4ª sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2022, da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Aporé. De conhecimento prévio dos senhores vereadores, leva a ata. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Senhor primeiro secretário, peça que faça a leitura das proposições encaminhadas à mesa.
Ofícios enviados não há. Ofícios recebidos não há. Requerimentos não há, projetos não há.
Peço ao vereador interessado em fazer o uso da palavra em assunto livre escolha durante o grande expediente, que faça a inscrição nesse momento com o senhor primeiro secretário. Verificada a presença da maioria absoluta dos vereadores, nessa reunião daremos início à ordem do dia. Como não há proposições escritas encaminhadas à mesa, abro a palavra aos vereadores para que apresentem indicações e requerimentos verbais. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente, quero aqui abonar a falta da nossa amiga, companheira aqui, a Geise. E do vereador Gilson.
Coloque em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Ainda em discussão, em votação... Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereadora Cláudia.
Boa noite. Com licença, senhor presidente. O meu requerimento aqui é sobre uma lei que foi votada dos agentes comunitários de saúde, que veio um incentivo no final do ano para todos eles, e desse incentivo 100%, 30 é descontado para poder estar comprando materiais para a gente, dando suporte, né? Mas nós estamos trabalhando sem identificação. Eu sou agente de saúde há 22 anos aqui no município e nós estamos trabalhando sem camiseta de identificação. Quando tem alguma campanha, algum evento, outubro rosa, novembro azul, é feito camisetas para todo mundo. Então, é difícil você chegar numa residência e essas pessoas que mudaram para a nossa cidade há pouco tempo, né, estão alojando na nossa cidade, que seja bem-vinda, e não conhece a mim, né, não conhece as outras agentes de saúde, e tem esse problema de identificação. Até a gente falar, eu sou a Cláudia, agente de saúde, trabalho aqui já há 22 anos, então fica difícil eles ter a gente na casa deles e fica aquele, tipo, aquele impacto, né? Então eu peço que o que os 30% que é descontado do incentivo do final do ano dos agentes comunitários de saúde seja para materiais, camisetas identificando as agentes de saúde e agentes de edemias, guarda-chuva, protetor solar ainda eles passam para a gente. Mas nós estamos sem um boné, sem um guarda-chuva e sem uma identificação, uma camiseta de agente de saúde comunitária e de ACE. Então, eu estou aqui para fazer esse requerimento. Muito obrigado.
Coloque em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente. Estou aqui para fazer outro requerimento a pedido da população da parte baixa da cidade, onde, quando foi feita a nossa campanha, juntamente com o prefeito, ele falou que estaria fazendo aquelas ruas que não tem saída ali no Ana Paula, pega o centro e o Ana Paula, né, que ele falou que estaria asfaltando e fazendo as calçadas. Tem muita gente com dificuldade, que nesse período chuvoso, eu sei que é até difícil fazer o asfalto, mas para ele não esquecer que a população está clamando, está pedindo, né, para poder estar fazendo. Já que está fazendo recapeamento, né, da cidade, graças a Deus, para estar vendo essa promessa de campanha que foi feita nessas ruas sem saídas, tanto do centro como do Ana Paula. Muito obrigado.
Coloque em discussão o requerimento verbal da vereadora Cláudia. Em questão, vereadora, do pedido aí das ruas lá, o que acontece? Até fez um loteamento lá, mas em questão de uma fatalidade, né? Veio a óbito o dono da terra. Então, ficou difícil. Eu acho que está em... Está feito o inventário, mas não saiu ainda. Mas eu creio que, assim quando sair o inventário, eles vão abrir rua lá. Porque que lá é uma propriedade particular, não é? Que você queria... Em discussão, a palavra à vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente. É a rua ali da casa do Wansley. Tem a casa do Wansley, tem a rua que era do finado do seu Luiz do Mel, sabe, aquelas ruas ali, onde mora o Marinês, naquela parte assim, até lá embaixo, aquelas ruas de sem saída, que foi feita a promessa, que dali para o Jair Calado. Hã? É rua A e rua B. É aqui para cima, tio. Então, aquelas ruas sem saída, que vai ali para o pasto do Jair Calado. É aquilo ali. Agora, sobre o que o senhor falou, sobre o loteamento lá embaixo, realmente, foi falado, o prefeito falou, que esqueceu de colocar um carro no inventário e agora vai voltar tudo de novo. Né? Mas vai dar certo, se Deus quiser.
Ainda em discussão... Em votação, aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Requerimento verbal. Com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite, senhor presidente. É, com licença. Essa semana eu fiz a visita na escola municipal nossa, no período da tarde, às 3h30 da tarde, período onde estava com bastante calor, o sol estava bastante quente. Tem 3 salas lá que vai ter que ser reforçado o ar-condicionado lá. As crianças não estavam conseguindo ficar lá dentro. Eu fui chamado para ver e, realmente, elas estavam suando muito. É, teve, até, inclusive, a Adriana presenciou. Eu acho que a Adriana é diretora lá. Não sei se foi por conta do calor. Então, nós entrando na sala, uma criança vomitou. Passou mal. Eu falei que eu acredito que aquilo é do calor. Porque você via que tava, todos eles estavam transpirando bem, porta aberta. Eles não querem que a porta fica fechada por conta das medidas do Covid. Mas naquele horário não tem como ficar com a porta aberta, não. Senão as crianças não conseguem ficar dentro da sala. A solução é aumentar a potência do ar-condicionado. Fazer esse requerimento para o prefeito e para a secretária da Educação, dona Adriana Ciroto.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Murilo. Ainda em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador Barreto.
Com licença, senhor presidente. Hoje eu recebi uma ligação de pessoal da Fazenda, reclamando, né, que tanto o pessoal da escola municipal quanto da escola estadual, crianças que saem 7h30 da manhã, chegam e não está tendo o lanche, um almoço, né? E o pessoal chega à tarde em casa por volta das 6h, 7h da noite e só fica com um lanchinho. Eu sei que não é obrigação do prefeito na rede estadual, ele ajuda se ele quiser. O ex-prefeito Ailton ajudava, eu me lembro muito bem, a Gilza até parabenizou ele várias vezes quando nós fomos vereadores da outra vez, que o senhor Ailton e também o frigorífico doava muita coisa lá para o pessoal tá fazendo um almoço reforçado para o pessoal, para os alunos que vêm da Fazenda. Então, eu prometi, né, para a Liliane, acho que ela até entrou em contato com a madrinha Cláudia também, para ver a respeito se o nosso prefeito pode estar fazendo. Então, vamos fazer um requerimento, né? Cobrando aí o nosso prefeito municipal para que dê um almoço, né? Eu até nem, inclusive, eu nem comentei ainda, conversei com a Adriana, para ver se realmente está realmente acontecendo isso, mas já os pais reclamaram, com certeza, então, não está dando. Então, fica aí meu requerimento para que o nosso prefeito municipal, a secretária, dona Adriana, veja com carinho aí a questão desse almoço para o pessoal que vem na Fazenda. Muito obrigado.
Coloque em discussão o requerimento verbal do vereador Barretinho. Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Com licença, senhor presidente. Realmente, a moradora Liliane reclamou, mandou para mim, diz que alunos da queixada vêm e não têm. Muitos chegam ainda a passar mal dentro do ônibus por não ter. E certamente essas pessoas que mandam seus filhos para a escola também talvez não tenham nem condições de mandar uma marmita ou o que seja, porque eles saem muito cedo, nem café da manhã. Que nem o pessoal da queixada, as crianças, não toma café de manhã. E espera chegar, aí chega no horário e também não tem a refeição, o almoço para eles comer. Eu também acho isso muito desumano, né? Podia se juntar todo mundo aí e fazer, né, isso acontecer para eles, né? Porque se já teve, não teve tanto trabalho para poder ter essa refeição para eles, né? Então acho que tem que voltar. E parabéns pelo requerimento, né? Eu também ia fazer, mas nós estamos juntos aí para poder servir o povo. Obrigado.
Ainda em discussão, Vereador Ninja.
Boa noite a todos. Com licença, senhor presidente. Sobre esse requerimento aí que o nosso amigo Barretinho fez e a Cláudia, eu só essa semana e a semana passada eu fui 3 vezes lá na escola estadual. Não estou falando da municipal, não, da estadual. Eu não sei o que acontece, que esse pessoal que você está falando não almoçaram, que eu vi uma enorme panela de comida lá, inclusive eu até comi. Não, era meio-dia. Meio-dia. Das 11h30 a meio-dia. Então, eu não estou falando que essa pessoa está errada, ou que você está errado. Eu acho que a gente tem que ir na escola primeiro, ver o que aconteceu, se realmente foi verdade mesmo. Porque eu ia falar até o nome da cozinheira que estava lá, a Noeli, que estava cozinhando na escola de baixo. E vou te falar para você, já tinha comida a maior parte dos alunos e ainda estava sobrando lá. Boa noite.
Ainda em discussão, com a palavra, vereador Murilo.
Boa noite. Boa noite. Até parabenizo o vereador pelo requerimento. Eu estive na escola municipal, Ninja. Entrei sala por sala com a diretora Adriana e a primeira pergunta que eu fazia para eles era o seguinte: como que está a refeição da escola? Todos eles deram de nota de 0 a 10, deram 10. Na escola de baixo, eu não entrei. Mas o que foi passado para mim, que estava excelente o almoço lá. Eles fazem um almoço, né? Sempre eu acho que é uma galinhada, outras coisas. Agora, eu não sei. Eu não vou dar a palavra que citava ou não, mas pelo que está acontecendo na municipal, eu só ouço elogios de refeição, de comida, de lanche. Tá bom? Boa noite.
Em questão aí, vereador, vereadora Cláudia, vereador Barreto, pelo que eu fiquei sabendo, na escola estadual, se eu não me engano, a responsabilidade dessa aí é do governador. Só que eles não estão colaborando com nós. O que acontece? Se eu não me engano, acho que ele passa 7 mil, se eu não me engano, por mês para a merenda escolar. E quem dá o aumento dessa merenda aí é o prefeito, que faz o cumprimento dela. Porque um dia, eu acho que até a gente discutiu sobre isso aqui, ó, que mandou o extrato, eu acho que a gente até discutiu isso aqui, se eu não me engano. Então, a responsabilidade maior é do governador, mas o prefeito não está deixando de ajudar. Às vezes pode acontecer de o ônibus quebrar, chegar mais tarde, e acontecer um problema desse. Com a palavra, o vereador dono da matéria, Barretinho.
Com licença, senhor presidente, mais uma vez. Eu disse que realmente a escola estadual, eu sei que o prefeito ajuda se ele quiser. Como eu disse no mandato do senhor Ailton, o frigorífico ajudava bastante e também o prefeito também dava uma ajuda de custos, pode procurar lá a diretora Gilza. Nessa questão. Agora, a questão do requerimento que eu fiz, e até disse aqui na tribuna, que foi uma reclamação de uma eleitora, de uma pessoa que mora na fazenda, reclamou para mim, reclamou para a Cláudia. Então, eu disse que nem procurei a Adriana para saber se realmente é verdade ou não. Mas, já de antemão, já vamos fazer o requerimento. Né? Se tiver, parabéns, mas se não tiver, organizar, só isso. Muito obrigado.
Na verdade, vereador, você está certo, mas eu falo assim, que às vezes a pessoa cobra achando que a obrigação é do município, é do prefeito, né? Então, a gente é bom assim, se a pessoa vir questionar, é bom a gente já explicar e falar que a gente vai cobrar e vai tentar, mas o prefeito nunca negou de ajudar, né? Ainda em discussão, com a palavra, vereador Murilo.
O vereador, dono da matéria, o Barreto, levantou uma pauta aqui sobre o horário, Barreto. Teve pais que reclamaram para mim que estão saindo, os filhos estão saindo cedo e chegando tarde. Tinha linha que fazia, tinha dois ônibus que fazia uma linha só. E hoje está indo só uma linha. Só está tendo um ônibus na linha. Eu acho que é por isso que está chegando tarde nas casas, crianças. Pelo menos lá no meu voo, que é um final de linha lá, os meninos estão chegando lá 9h30, 10 horas da noite. E saindo às 7 da manhã.
Ainda em discussão. Com a palavra, vereador Jackson.
Boa noite. E em respeito ao questionamento sobre a merenda, foi cogitado, sim, cortar a merenda. Claro que não é obrigação da prefeitura, mas sempre foi assistido pela prefeitura. Aquele aluno que sair da casa antes das 10 horas da manhã, iria ter a merenda. O que saísse depois das 10, teria que trazer a sua marmita. Houve esse questionamento, foi até falado para os alunos. Aí o que acontece? Como que funcionaria? Um menino chega junto com o outro, um vai comer, o outro não come. Não funciona. Mas foi cogitado isso mesmo. Muito obrigado.
Ainda em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta da ordem do dia, daremos início ao grande expediente. Em obediência à ordem de inscrição feita com o senhor primeiro secretário, no pequeno expediente, concedo a palavra aos inscritos por uma única vez, para que possa tratar de assunto de livre escolha, lembrando que será possível a parte dentro do tempo reservado ao orador, para questionamento, esclarecimento ou debate ou pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. Eu venho aqui trazer uma pauta aqui a respeito do policiamento e das rodovias. O que está acontecendo? O deputado que esteve aqui, acho que postou nas redes sociais, e tem várias críticas. Porque agora é ano de eleição, tá? Se é um ano de eleição, se ele veio aqui é porque nós foi atrás e cobrou. Eu acho que, primeiramente, é isso. Porque se a gente não tivesse ido atrás, igual eu, o vereador Murilo, o vereador Jackson, o vereador Gilson, a gente esteve lá, e a gente está desde o ano passado cobrando. E eu acho que é mais do que obrigação o deputado, então, vir aqui e mostrar a realidade, porque o governador não vem, né? Então, eu quero só falar o seguinte, para o pessoal que critica, acreditar mais, esquecer política, porque a gente está fazendo isso é para o município, para a cidade, não está fazendo isso para trazer candidato aqui para se eleger novamente. É porque eles vêm aqui porque nós cobramos deles e eles vêm aqui para ver a realidade que está acontecendo com a nossa cidade. E em questão do policiamento também, na terça-feira passada, eu, a vereadora Cláudia, o doutor Renato, o prefeito, tivemos com o coronel Santos Silva, Major Martins e o comandante Veloso da Rotan. A gente teve uma conversa lá e eles explicaram que realmente o Estado está em falta de policiamento, mas a gente conversou, explicou a situação que a gente estava tendo aqui na cidade, realmente, e eles conseguiu pelo menos 3-4 vezes na semana policiamento aqui para nos ajudar, para nos vigiar, né? Para nós fazer algumas ocorrências. E no caso desse final de semana foi preso, acho que 3 armas de fogo. Então, desde já, a gente quer agradecer o comandante, agradecer o deputado Carlos Cabral por estar nos ajudando. E do mais, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Murilo.
Quero aqui, primeiramente, agradecer o deputado por estar lutando pelo nosso município, juntamente com o presidente da Câmara, que acho que é seu porta-voz aqui dentro do nosso plenário. Esse pessoal que critica, cara, eles têm que entender que ele está fazendo o trabalho dele, o deputado estadual, fazendo a cobrança em cima do seu governador, em cima do policiamento, que é por direito nosso, pelos pesados impostos que a nossa sociedade paga para o Estado, e a gente fica aqui permanecer sem polícia, a cidade virando uma bagunça. Se esse tempo a nossa cidade estava parecendo a cidade do Paraguai, o pessoal estava andando aqui, por exemplo, Pedro Juan, sem capacete de moto aí, fazendo, empinando moto no meio da cidade, estava verdadeira bagunça, para não falar outra coisa mais pesada aqui. Saí final de semana aqui com família e amigos, estava sendo precário, difícil, estamos tendo que ir para Cacilândia. Daqui um dia nós não vamos ter nem lazer dentro do nosso município, não, se não tiver policiamento, segurança. Fomos tentando, juntamos nosso grupo junto com o prefeito, pensamos em fazer a guarda municipal, hoje sentamos, reunimos. Nós estamos achando que não é a melhor forma. Eu já vou, antemão, já vou deixar minha opinião aqui. Eu sou contra. Se nós pagamos imposto dentro do Estado, ele que manda a segurança pública para nós aqui. Obrigado e uma boa noite.
Com a palavra, a vereadora Cláudia.
Boa noite, com licença, senhor presidente. Quero aqui parabenizar a presença de todos vocês, em nome do meu marido, né? E parabenizar também o tio Demilson, presidente da Câmara, juntamente com o Renato Ciroto, que não mediu esforço para poder, juntamente, estar ajudando para que nossa polícia continue dando respaldo à população. Né, tivemos a reunião, onde, em hipótese alguma, o nosso presidente colocou alguma objeção sobre isso. Realmente, ele vestiu a camisa e está disposto aqui, sim, a ajudar a todos. Né, quero aqui parabenizar ao nosso médico, doutor Leandro, que passou na sua quinta mandato aí, de escrita, né, para poder receber o CRM dele. Daqui 5 meses ele está com o nosso CRM dele aí, trabalhando para nós. Um médico dedicado, um médico coração, todo mundo gosta dele, um médico que merece o nosso valor. E quero parabenizar a todos os internautas que estão aí, eu sei que são muitos. Em nome do Renato, motorista da UBS aí, quero mandar um abraço a todos. Desde já, muito obrigado e até a segunda-feira, se Deus quiser.
Explicação pessoal. Explicação pessoal. Esgotada a pauta do grande expediente, começaremos a fase explicação pessoal. Lembro aos senhores vereadores que a explicação pessoal se destina à manifestação de vereadores sobre atitude pessoal assumida durante a sessão ou no exercício do mandato. A palavra está aberta para manifestar pelo prazo máximo interrogável de 5 minutos máximo para cada vereador. Com a palavra, vereador Barreto.
Com licença, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham. Já está no jeito aí, Pokémon? Não, né? Mas vai pro ar. Pessoal que está ouvindo aí a 105,9, muito obrigado. E também parabenizar o nosso presidente aí. Eu não pude estar lá na reunião, eu estava em outros afazeres, mas fiquei sabendo que foi muito boa reunião e já surtiu efeito, né? os policiais estiveram aí esse final de semana e fizeram aí um belíssimo trabalho. Fazendo uma prestação de contas aí a respeito da viagem que nós fizemos em Goiânia e Brasília da semana passada, onde estivemos eu, o vereador Luiz, a vereadora Cláudia, a vereadora Geis. Goiânia, nós estivemos lá na Secretaria de Esportes, né, onde nós pedimos lá um vestiário para o centro esportivo do nosso município, onde a gente só foi levar as fotos, né, para estar construindo aí um vestiário ali no polo esportivo do nosso município. Tivemos também em Brasília, no gabinete do senador Vanderlan, onde eu e os vereadores pedimos lá uma escavadeira e também um caminhão caçamba, né, para reforçar mais o nosso município. E tivemos também no Zemário, onde levamos aí as nossas vereadoras para estar lá com ele, e também ganhamos um aparelho de ultrassom, né, de última geração para o nosso município também. E estivemos também lá com o Rodney Miranda, pedindo o reforço policial, já várias vezes que a gente tivemos lá já em Goiânia para estar pedindo aí essa segurança para o nosso município, e graças a Deus teve aí o pessoal com o prefeito, a vereadora Cláudia estava presente, eu vi nas fotos, presidente da Câmara, parabenizar eles, né, por essa, na verdade, não é uma conquista, né, um merecimento da nossa população que vem sofrendo hoje. Em dia nós não temos mais realmente sossego em nossas casas, né? Onde lá também o vereador Zé Mário passou também para as vereadoras, né, a respeito do projeto que a FAEG Senar bancou para estar fazendo o asfalto de Tumirim ao Trevo de Cacilândia, do qual foi apresentado aqui no dia 20 de janeiro do corrente ano, foi apresentado aí o projeto bancado lá pelo Zé Mário da FAEG. Meu mais muito obrigado e uma boa noite a todos.
O vereador Murilo, nós também não podíamos deixar de agradecer que a gente foi até convocado para ir na tribuna do deputado lá, onde eu acho que foi o único deputado que teve a coragem de levar esse questionamento nosso aqui, esse serviço nosso que é para ser feito, na tribuna. Que eu conheço, foi o único deputado que teve coragem, deu a cara a tapa. Então, às vezes tem algumas críticas, mas o resultado está aí, ó. O pessoal já está vindo trabalhando, vem tampando os buracos. E eu creio que, no máximo, mês que vem, a gente já deve estar mexendo aí, ó, no asfalto de Aporeca Cilândia. Muito obrigado. Encerramento. Em cumprimento à norma regimental, finalizo informando que não há matérias da ordem do dia, da próxima sessão ordinária. Declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão ordinária. Convido aos senhores vereadores e a população aporeana a participar da sexta sessão ordinária da sessão legislativa do ano de 2022 da 16ª legislatura, a ser realizada no dia 28 de março de 2022, às 19h30, horário regimental. Boa noite a todos.